A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o entrevistado é o jornalista Leonardo Medeiros, especializado em gestão estratégica da comunicação em organizações não governamentais, incluindo aí projetos de mobilização e engajamento online e offline, posicionamento e fortalecimento de marcas e captação de recursos. Leonardo Medeiros é formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador de comunicação da Conectas Direitos Humanos. No Diversidade em Ciência de hoje, Leonardo Medeiros irá falar sobre comunicação para causas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Leonardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Ricardo. O prazer é todo meu. Quero aproveitar e saudar os ouvintes e as ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado. Leonardo, a sua especialização nesses últimos anos, essas últimas décadas, tem sido uma comunicação para causas, né? Você pode explicar o que a gente poderia chamar de comunicação para causas?
Bom, Ricardo, eu há 10 anos trabalho em organizações da sociedade civil justamente com causas, né? Então, quando a gente fala causa, eu quero dizer que a minha comunicação é um pouquinho diferente do que a gente faz no jornalismo, mas é uma comunicação focada em objetivos, né? Nós queremos mudar e impactar realidades a partir de diagnósticos de problemas que nós temos em diversas áreas. Então, atualmente, o meu campo de trabalho na Conectas Direitos Humanos é justamente a pauta dos direitos humanos em toda a amplitude que essa pauta significa. Então, quando a gente fala em comunicar para causas, nós usamos a comunicação como uma ferramenta estratégica apoiando os nossos objetivos institucionais, dependendo da causa que for, obviamente.
Porque quando se fala em causa, a grande imprensa ou a mídia corporativa, ela trabalha também divulgando, de certa forma, causas, né? Mas a gente percebe que a mídia, a grande mídia, a mídia corporativa aí, no seu agendamento, ela coloca uma determinada questão, esgota aquela questão até que o público já não suporte mais e passa para uma outra, né? Quando você fala uma comunicação para causas, é uma comunicação mais constante, de aprofundamento, diferente da estratégia, do valor notícia que a mídia corporativa traz?
Uma das ferramentas que a gente tem dentro da comunicação estratégica que eu estou abordando é justamente a imprensa. Então é difícil a gente fugir do jogo e das regras que a imprensa estabelece. Então é muito importante para a gente olhar, por exemplo, quando uma pauta ela tem um potencial maior ou menor de ser divulgado pelos veículos de comunicação. Claro que a imprensa é apenas uma das estratégias possíveis. Existem estratégias digitais, estratégias de conteúdo, estratégias de engajamento online e offline, que enquanto comunicadores de causa nós podemos usar a mão, né? Mas para a imprensa, e a gente ainda considera a imprensa como um canal bastante importante para mobilizar pessoas e mobilizar alvos políticos, a gente acaba se utilizando das regras do jornalismo, né? Com todas as vantagens e as desvantagens que isso tem. Mas, obviamente, a gente não precisa, como nós estamos advogando por uma causa determinada, a pretensa objetividade e imparcialidade que o jornalismo tem, nós superamos isso no sentido de que nós trabalhamos a partir de perspectivas técnicas e nós vamos defender essa perspectiva, perspectivas e princípios, né, também. Nós temos princípios que nos orientam. Então, sem criticar a imprensa, obviamente, né, porque é importante a imprensa sempre escutar os dois lados. mas a gente enxerga que, por exemplo, isso às vezes traz truques que não favorecem a objetividade do próprio jornalismo. E a gente fala, por exemplo, nas mudanças climáticas. Por que motivo o jornalismo se coloca sempre no papel de vamos escutar o outro lado? Sendo que 99% dos cientistas concordam que a atividade humana está mudando o clima do planeta. Mas tem 1% que não discorda por diversos motivos, e aqui acho que não vale nem a pena entrar na questão. Mas quando o jornalismo pensa, então precisamos colocar as duas vozes, a voz que diz que sim e a voz que diz que não, no mesmo patamar, você iguala esse 1% dos cientistas que desacreditam, e às vezes com fatores muito pouco objetivos, mas desacreditam nas mudanças climáticas, você coloca as duas pessoas, as duas vozes no mesmo patamar. Então, essa pretensa objetividade e imparcialidade do jornalismo tem truques que precisam ser revistos do ponto de vista ética pelos próprios jornalistas.
Porque pode, inclusive, confundir o próprio público, né? Porque, assim, se há um consenso da sociedade científica sobre um determinado assunto e há aqueles que discordam sem uma base para isso e coloca dessa forma, isso provoca no público dúvidas, né? Muitas dúvidas.
É, exatamente. E é isso que o lado antidemocrático anda fazendo hoje em dia, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro levanta dúvidas sobre as urnas eletrônicas e o sistema de votação do Brasil, que é um dos mais avançados no mundo, ele tem um objetivo muito concreto, que é trazer dúvidas sobre a estabilidade democrática do país e talvez ganhar vantagens políticas indevidas a partir desse discurso. Então ele sabe disso, ele sabe que, por exemplo, enquanto presidente, ele tem poder de pautar os meios de comunicação. Mas será que os meios de comunicação precisam continuar dando voz a algo que é extremamente falacioso? Então acho que esse é um ponto muito importante de discussão sobre a comunicação nos dias de hoje, que nós, jornalistas e comunicadores, precisamos pensar de um ponto de vista muito ético. Né? A nossa mensagem, por mais que a gente traga uma segunda opinião para dizer, olha, Bolsonaro está dizendo isso, mas eu tenho essa outra informação, a gente sabe que isso, na mentalidade, na formação da opinião pública, ela traz prejuízos. Então é essa perspectiva ética que a gente precisa abordar. E enquanto um comunicador de causas, eu sei qual que é o meu objetivo. Então eu não preciso necessariamente trazer essa segunda opinião que vai descredibilizar os princípios que eu trabalho, que são os princípios da democracia e dos direitos humanos.
Você acha que não seria necessário a imprensa ela ser um pouco mais corajosa e assumir um pouco mais ao dizer, por exemplo, o presidente mente, ao invés de só dar a informação de que o presidente falou tal coisa?
Eu acho que é bastante importante, né? A gente viu, por exemplo, na virada do governo norte-americano, do Trump para Biden, um discurso muito parecido de descredibilizar o sistema eleitoral norte-americano e alegar que houve, assim, alegar sem muitas provas, ou sem nenhuma prova, na verdade, fraudes eleitorais. Em determinado momento, os jornalistas decidiram desligar as câmeras, né, porque esse discurso veio acompanhado de uma mobilização e de um chamamento quase para violência, e o que resultou foi a invasão do Capitólio, que é algo gravíssimo para a democracia americana e traz exemplos péssimos para toda a democracia do planeta. Então eu acho que talvez, eu não sei se exatamente é coragem a palavra, Ricardo, mas eu acho que é trabalhar com princípios éticos. Será que a gente vai continuar dando voz às fake news? Eu acho, hoje em dia, extremamente complexo, muitos jornais vêm adotando isso, com o seguinte título, né? É mentira que aconteceu tal coisa. Como uma sessão hoje em dia para desmentir fake news. Isso é absurdo, porque a partir do momento em que você, enquanto veículo de comunicação, começa a dar voz a esses absurdos, você amplia, por mais que você esteja desmentindo. Então eu acho que a gente tem que entender a formação da opinião pública para além da informação, mas para os efeitos simbólicos, psicológicos que ele implica. A gente sabe que informação não é suficiente para mudar a opinião, infelizmente, né? Nós deveríamos, enquanto seres humanos, ser mais objetivos, nós não somos.
Você atualmente trabalha na Conectas, né, Direitos Humanos, mas no decorrer da sua trajetória você foi também um comunicador do Greenpeace, né, que trabalha aí as questões ambientais, né? Como é que foi essa experiência? Foi o seu início nessa comunicação para causas?
Sim, na verdade o Greenpeace acho que é uma grande escola de comunicação e é uma organização que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, ainda que por 3, 4 anos, mas foi a minha grande escola de pensar a comunicação como uma ferramenta estratégica para causas, né? E poder engajar corações e mentes em prol de causas. É uma organização que foi formada, na sua maioria, por jornalistas com consciência ambiental e que sempre pensou a comunicação como essa ferramenta, né? Pensou a comunicação realmente, a comunicação pública, a partir da sua necessidade, da sua importância para engajar mais pessoas e construir um grande movimento em prol de uma causa. Então, eu acho que a maioria das organizações da sociedade civil, de certa forma, se inspiraram no trabalho que os fundadores do Greenpeace fizeram e construíram, né? O movimento ambiental antes e depois do Greenpeace, e é claro que o Greenpeace não fez isso sozinho, mas ele tem um papel fundamental no mundo inteiro para repensar as questões não apenas climáticas, mas ambientais e a própria sobrevivência da espécie humana. Então, é uma organização que, de fato, eu tenho um grande carinho e eu respeito muito.
Eu tenho percebido que as comunicações em organizações não governamentais, aí você pode refutar ou concordar, que elas assumem um papel de protagonismo na comunicação, porque se percebe que antes elas serviam muito mais como assessoria de comunicação, mandavam para os veículos, e os veículos publicavam ou não o que essas entidades, essas organizações queriam divulgar, né? E parece que, não sei se foi a partir da comunicação do Greenpeace, que se começa a mudar. A própria organização ela começa a criar os seus veículos de comunicação, né? Mas continua mandando informação para a mídia aí, entre aspas, hegemônica. É isso mesmo?
Olha, eu acho que, por exemplo, eu sempre trabalhei com essa perspectiva, né? Para além da estratégia, um dos pilares da comunicação institucional é informação de qualidade, informação de interesse público, né? E aí seguem os mesmos princípios do jornalismo. Nesse sentido, a gente se baseia em fatos. Fatos, escutar especialistas, trazer a informação e burilar a informação. Nesse sentido, sim, as organizações da sociedade civil são fonte. Inclusive, as organizações produzem, têm grupos de comunicação trabalhando internamente para a construção de todas as estratégias, mas vem produzindo informação de muita qualidade. Então, nós somos fontes. Para além da assessoria de imprensa, né, ou seja, pautar proativamente os jornalistas, muitos jornalistas nos procuram. Procuram a Conectas para escutar um ponto de vista diferente, para entender aspectos técnicos do direito internacional, dos direitos humanos. Então é isso, eu acho que de fato, sim, é possível exercer um jornalismo, e um jornalismo muito bonito, eu diria, sabe? Um jornalismo que eu não esperava. Porque quando a gente se forma na faculdade de jornalismo, a nossa única expectativa, talvez, é trabalhar na grande imprensa. E há maneiras de se escapar disso e construir uma carreira de muito êxito, de muito sucesso e de muito orgulho, né? Que acho que é o meu caso. Então eu tenho muita sorte.
Você nos trouxe aí uma seleção musical, o que, que podemos ouvir agora?
Olha, a gente falou sobre o Bolsonaro e os ataques antidemocráticos. Eu acho que uma música que a gente pode trazer é a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, que tem uma simbologia muito forte, né, a partir da ditadura e das lutas democráticas, a luta pela redemocratização.
Então vamos ouvir aí, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré.
Marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Leonardo Medeiros, especializado em gestão estratégica da comunicação em organizações não governamentais, incluindo projetos de mobilização e engajamento online e offline, posicionamento e fortalecimento de marcas e captação de recursos. Leonardo Medeiros é formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador de comunicação da Conectas Direitos Humanos. No Diversidade em Ciência de hoje, Leonardo Medeiros fala sobre comunicação para causas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Leonardo, nós terminamos o bloco anterior, né? Você nos trazendo aí a música, para não dizer que não falei de flores, né? Do Geraldo Vandré, que acaba sendo um hino, né? Um hino pela liberdade de expressão, pela liberdade de uma forma geral. E você também estava falando de como se dá a construção aí da informação dentro de ONGs, ou de instituições que trabalham comunicações pelas causas, de uma maneira diferente daquela que é construída pela mídia hegemônica ou pela mídia corporativa. No caso, quando você está falando sobre essa comunicação para causas, se coloca também, além do posicionamento, é fortalecer uma luta, que seria um dos aspectos, e também a busca por captação de recursos. Né? Como é que você trabalha todas essas questões, que são questões assim, que passam por uma linha muito tênue?
Bom, as organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que trabalham com causas, né? Obviamente nós somos profissionais e somos profissionais pagos para exercer essa função. Isso é importante dizer, porque muita gente acha que as pessoas que trabalham em ONG são só voluntárias. Não, nós somos profissionais. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo muito claramente para minha equipe é que o melhor ativismo que nós podemos oferecer para a nossa causa é sermos excelentes profissionais de comunicação, porque a comunicação ela apenas fortalece a nossa causa. Então, engajar as pessoas significa também oferecer oportunidades para que as pessoas apoiem essas causas e apoiar as organizações da sociedade civil que trabalham em prol das causas que você tem, né, que as pessoas têm maior carinho, maior afinidade, é uma forma de abrir essa oportunidade também de fortalecer o nosso trabalho, de apoiar. Então, a captação de recursos com indivíduos, com a sociedade, ela é um braço essencial. Então, é uma comunicação diferente da comunicação informacional, né, que nós jornalistas costumamos trabalhar. É uma informação que pretende mais engajar as pessoas e bebe muito da publicidade, mas é uma comunicação que faz esse apelo também para que as pessoas possam, de alguma forma, contribuir. E contribuir pode ser de maneiras diferentes, desde assinar uma petição até fazer uma doação para essa organização.
E há esse retorno, é um processo assim, muito difícil de conseguir essa mobilização?
O Brasil, de fato, não é um país conhecido pela cultura da doação, e é algo que se trabalha muito fortemente. Né? Assim, o brasileiro não está acostumado com o trabalho de organizações da sociedade civil, tanto que muitas vezes as pessoas confundem, seus vagabundos, vocês de esquerda. Não, nós não somos de esquerda nem de direita, nós estamos defendendo princípios e nós estamos defendendo causas. Né? Se essas causas são mais olhadas por partidos de esquerda ou de direita, essa é uma outra questão. Mas essa cultura da doação no Brasil ainda ela é difícil e existe uma tentativa de descredibilizar o movimento da sociedade civil, que é um movimento legítimo, que é oriundo da democracia. Né? Antes da democracia, nós não poderíamos formar uma organização e lutar por uma causa. Né? A liberdade de associação, que é fundamental para toda a democracia, e que vem sendo duramente atacada não só no Brasil, como por diversos países, de esquerda e de direita também. Então, construir essa credibilidade, uma marca forte e sensibilizar as pessoas é parte de um trabalho de comunicação de longo prazo também. Mas, infelizmente, é um trabalho ainda de formiguinha. Na Europa, em outros países do hemisfério norte, existe uma cultura de doação bastante mais forte, né? E que muitas vezes apoiam o financiamento de instituições que trabalham no hemisfério sul diretamente no campo. Mas nós estamos trabalhando muito para consolidar essa visibilidade pública do nosso trabalho e essa confiança no nosso trabalho, para que isso se reverta também em contribuições financeiras.
Essa dificuldade em engajar a população brasileira, né, dentro de um processo de doações para questões sociais relevantes, né, diferente, igual que você disse, de países europeus e mesmo de países norte-americanos, né, Canadá e Estados Unidos, né? Você acha que isso no Brasil se deve a quê?
É difícil dizer, mas eu acho que as nossas raízes antidemocráticas e autoritárias são muito fortes ainda, né? E o trabalho feito para se criticar ou se descredibilizar os direitos humanos, ele é extremamente potente. Isso ainda, se você olhar veículos policiais, por exemplo, eles estão o tempo todo criticando o trabalho dos direitos humanos, como se os direitos humanos não é o que permitisse a própria função do jornalismo, né? A própria existência do jornalismo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é uma desinformação. O brasileiro não tem uma formação e uma educação em direitos humanos. E uma cultura extremamente autoritária. Eu atribuiria a esses dois pontos. Mas eu acho que tem uma coisa importante a se dizer também, não é que o brasileiro não doe, mas ele também não entende o papel de organizações que trabalham por causas políticas. Né? O brasileiro acha que todo o trabalho de ONG é prestar assistência social. Então o brasileiro entende quando você fala, ai, vamos arrecadar para distribuir sopa, distribuir roupa, mas ele não entende um trabalho que é o trabalho que a Conectas e outras organizações que prezam pelo advocacy faz, que é um trabalho estrutural, trabalhar no nível das políticas públicas. Isso ainda existe muita dificuldade de se entender. E, inclusive, existe uma deturpação, como se não fosse legítimo o trabalho de organizações da sociedade civil na área política, no área do advocacy. E é mentira. Nós somos sociedade civil, nós somos seres políticos. Então, o que se tenta fazer no Brasil é criminalizar a política e criminalizar os cidadãos que trabalham em prol da política, os cidadãos e as organizações. Não, o trabalho de organizações como a Conectas está amplamente ancorado nos fundamentos da democracia, nos princípios democráticos. Então nós temos causas, nós somos muito transparentes em dizer quais são as nossas causas e qual que é a nossa visão da solução. E nós vamos lutar por isso, inclusive incidindo, influenciando, trabalhando na imprensa, entrando na justiça, influenciando casos no STF, trazendo argumentos técnicos e participando de debates quando isso estiver aberto para a sociedade civil no Congresso Nacional. Esse é o trabalho que nós fazemos.
Os muitos casos de corrupção, né, no decorrer da história aí do Brasil, isso também pode ser um dos motivos?
Tenta-se fazer uma conexão de organizações da sociedade civil com corrupção, e eu acho que ela é pouco fundamentada. Eu acho que faz parte de um movimento de tentar descredibilizar a própria democracia e o trabalho das organizações da sociedade civil. Eu acho que eu não faria essa conexão.
Certo. A ONU, ela criou 17 pontos sustentáveis, né? De desenvolvimento sustentáveis, voltados aí para os agendamentos que são feitos hoje, né? Questão de identidade de gêneros, ambientais, assim por diante, né? Como você avalia esses 17 pontos sustentáveis, desenvolvimento sustentáveis da ONU?
Eu não sou um grande especialista nesse tema, mas são pontos que tentam olhar para as democracias e pensar no futuro que nós queremos. Nesse sentido, são temas que deveriam ser apartidários e adotados por governos de esquerda ou de direita. Infelizmente, existe uma disputa política sobre vários desses pontos ou de entendimento sobre o que é uma sociedade moderna e democrática. Enfim, a gente tem uma democracia que é extremamente imperfeita, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E fazer com que toda a nossa população possa usufruir plenamente dos seus direitos, com igualdade de oportunidades, sem a preocupação de se vai haver ou não um prato de comida na mesa, no jantar, isso faz parte da democracia também. Nós só seremos amplamente democráticos quando todos e todas tivermos os mesmos níveis de educação, de oportunidade, de desenvolvimento, de saúde.
Vamos ouvir uma música. O que você nos sugere agora?
Olha, teve um caso recente que eu fiquei bastante tocado, né? Inclusive as questões de gênero e da mulher vêm sido atacados profundamente nos últimos tempos, seja com relação à questão do aborto, seja com relação à violência sexual. Então eu acho que é uma causa que precisa urgente ser observada por todas as pessoas e principalmente pelos homens. Então tem uma música que eu gosto muito, que fala muito da força da mulher, que eu queria sugerir, que é Maria Maria, de Milton Nascimento.
Perfeito, então nós vamos ouvir aí Maria Maria, do Milton Nascimento, interpretado por Elis Regina, é isso?
Por Milton Nascimento mesmo, a música que eu escolhi.
Pelo próprio Milton Nascimento.
Isso, a versão.
Então, Maria Maria, de Milton Nascimento, interpretado por ele mesmo.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Leonardo Medeiros, especializado em gestão estratégica da comunicação em organizações não governamentais, incluindo aí projetos de mobilização e engajamento online e offline, posicionamento e fortalecimento de marcas e captação de recursos. Leonardo Medeiros é formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador de comunicação da Conectas Direitos Humanos. No Diversidade em Ciência de hoje, Leonardo Medeiros está falando sobre comunicação para causas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Leonardo, nós terminamos aí o bloco anterior com a música Maria Maria, do Milton Nascimento, né? E você até traz aí a importância da questão de gênero. Dentro da sua área, você praticamente, quando fala em comunicação para causas, dá a entender que ela está se tornando, essa comunicação para causas, como um gênero da comunicação ou um gênero do jornalismo. Isso está correto?
Eu tenho dificuldade de colocar as coisas em caixinhas, mas eu acho que podemos dizer que sim. Eu acho que é uma... pelo menos eu gostaria, né, que o Brasil pudesse olhar, os estudos acadêmicos em comunicação pudesse olhar esse estilo de comunicação como uma oportunidade também de se estudar. E eu acho que a gente tem muito a aprender no jornalismo, olhando o que se faz para movimentar corações e mentes, mais do que a informação. Eu acho que toda a minha formação em jornalismo, que eu sou muito grato por ela, mas eu acho que ela foi muito focada na construção da notícia, né, com base em fatos e informações. Eu acho que o grande desafio hoje, nós vivemos na era da pós-verdade, né? Nós vivemos na era em que as pessoas realmente acreditam que tomar ivermectina é uma solução contra a Covid-19 e que vacinas que comprovadamente salvam vidas possam implantar chips na sua cabeça, né? Então, a grande quantidade de informações que as pessoas acreditam me deixa, assim, estarrecido. Por que que as pessoas acreditam nisso? Então, eu acho que quando a gente apenas informa, a gente deixa de entender os sentimentos das pessoas, os medos, e quem está trabalhando com esse medo e por que está trabalhando esse medo. Eu acho que está na hora da gente olhar para a comunicação a partir de como criar uma experiência genuína para as pessoas e como as pessoas podem acreditar naquela fonte de informação. Então, acho que é muito complexo tudo isso, acho que ninguém tem respostas ainda para lidar com as fake news ou lidar com a pós-verdade, mas eu tenho uma intuição que olhar para além da informação é essencial. Como que a gente vai trabalhar a experiência das pessoas, como a gente vai trabalhar e atingir o emocional das pessoas. Muita gente já sabe fazer isso, mas utiliza para o lado do mal. Hitler já sabia fazer isso. Hitler sabia como movimentar corações e mentes para uma causa que era deplorável. Como nós podemos fazer isso pelo bem? Né? E isso não se chama manipulação, isso se chama entender o ser humano em sua complexidade e como a gente pode comunicar de maneiras diferentes com esses seres humanos. É um grande desafio. Eu acho que vale muito que a academia, que os estudos de comunicação e de jornalismo possam olhar para a comunicação de causas como uma possibilidade de pensar novas narrativas e novas formas de se comunicar.
Quando você cita aí a questão da fake news, né, que coloca uma confusão nas informações, não entra aí um outro dado que é um pouco mais subjetivo, que as pessoas querem contar as suas histórias, né, a sua visão de mundo, e aí talvez como outras formas de informação estão presentes, aí elas constroem o seu próprio imaginário. A gente pode olhar por esse viés, né? Porque às vezes são histórias tão absurdas, né? Mas assim, será que essas pessoas estão querendo ser protagonistas também, né, dentro do processo?
Eu nunca pensei por aí, mas eu acho que pode ser uma grande... Sim, eu acho que pode ser. As pessoas estão querendo acreditar nos seus próprios mundos, né? E criar os seus próprios mundos agora. E talvez a comunicação e o que a comunicação através da internet vem oferecendo traz essa possibilidade de recriar o seu próprio mundo. Mas eu acho que para além disso também existe uma estratégia utilizada de modo muito perverso pelas fake news, que é dialogar com medos, com crenças dessas pessoas, né? E tentar fazer com que essas crenças modelem o modo de vida delas, né? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, inclusive nas comunicações de causa, né? A gente não pode querer, enquanto comunicadores, substituir a educação. E talvez seja isso que a gente esteja falhando, né? Em construir uma educação que seja emancipadora. no sentido de que a educação, ela não traz as respostas, ela traz perguntas e ela nos amplia a visão de mundo a partir de mais e mais dúvidas, enquanto a comunicação, ela precisa trazer certezas e ela reduz cada vez mais, ela funila a informação e o conhecimento. Então, ainda que seja por uma boa causa, né, nós comunicadores não podemos nos pretender ser educadores. Nada substitui a sala de aula. Nada substitui a experiência real do debate em sala de aula. Então, eu acho que isso, às vezes, mesmo organizações mais progressistas tendem a não entender e acha que a comunicação ela pode servir como uma catequese. Eu não concordo. Eu acho que a comunicação pode sim trazer debates, mas sempre é um debate que precisa ser empobrecido pela própria capacidade que nós, seres humanos, temos de absorver as informações que estão aí nos meios múltiplos de comunicação que existem hoje em dia. Então, comunicação é uma coisa, e eu não estou descredibilizando a comunicação, achando que a comunicação é menos importante. Não, a comunicação é essencial, e uma comunicação ética é essencial para as democracias. Mas a comunicação não pode substituir a educação, que é sempre pensada na experiência, na autonomia das pessoas e no aumento das perguntas. Então a comunicação abre enquanto a educação abre enquanto a comunicação afunila. É isso que eu quero dizer.
Perfeito. Você nos trouxe aqui uma outra música. Que música podemos ouvir agora?
Eu queria trazer então Elza Soares agora, cantando O Que Se Cala. É uma música recente do repertório da Elza. Em primeiro lugar, para fazer uma homenagem para a Elza, que nos deixou esse ano, mas que é um verdadeiro tratado sobre formação racial. Então é uma música que eu tenho muito carinho e gostaria de compartilhar com os ouvintes e as ouvintes.
Então nós vamos aí ouvir O Que Se Cala, da Elza Soares.
Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país é meu. Ser feliz no vão, no triste é ponta que me bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país.
Você está sintonizado na Rádio USP, um programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Leonardo Medeiros, especialista em gestão estratégica da comunicação em organizações não governamentais. Ele está nos falando hoje sobre comunicação para causas. Pois é, nós acabamos aí de ouvir, né, o que se cala com a Elza Soares. E em relação a esse jovem jornalista, né, vocês têm uma experiência dentro do Conectas Direitos Humanos de trazer muito o estudante de jornalismo, de comunicação, para fazer estágios, né? Como se dá esse processo?
Olha, nós tentamos, para mim é muito importante, né, que o estudante, a estudante de jornalismo, tenha outras perspectivas para além da imprensa em mente e poder entender que nós fazemos uma comunicação de alto nível, de alto impacto social, de extrema relevância social. Então, o estudante que participa dos nossos processos geralmente é um estudante mais conectado com o mundo das ONGs, que não se enxerga ou não se identifica com as redações de hoje em dia, mas que enxerga uma oportunidade de trabalhar diretamente com a causa. Então essas pessoas são super bem-vindas, mas assim, é isso que eu sempre bato na tecla. Aqui dentro, o nosso ativismo é defender a comunicação no seu mais alto estándar, né? Porque existe uma disputa também dentro das organizações sobre o papel da comunicação. Muita gente acha que comunicação não é importante ou não é relevante, e a gente defende que não. A comunicação ela é essencial para qualquer causa, porque nós estamos trabalhando, antes de tudo, com opinião pública, né, com formação de opinião pública. Então, ter essa perspectiva da comunicação como uma ferramenta estratégica, ela é extremamente necessária. Para além das outras estratégias, né? Então, existem estratégias jurídicas, existem estratégias políticas, existem uma infinidade de estratégias, mas a comunicação ela deve ter uma centralidade nesses debates e nesse pensamento estratégico, nessa conformação das estratégias para mudanças sociais e impacto social. Então, essa é a perspectiva que o estudante é estudante que vier fazer estágio na Conectas ou em outras organizações da sociedade civil vai poder encontrar.
Sobre a Conectas Direitos Humanos, né, que você é coordenador de comunicação, a gente tem percebido o quanto que ela está, inclusive, em organizações internacionais, fazendo alguns tipos de denúncias e mesmo dentro do Brasil também cumprindo um papel em relação a direitos humanos. O que é, de fato, a Conectas Direitos Humanos?
Bom, a Conectas é uma organização que já existe há mais de 20 anos e ela foi conformada inicialmente, isso lá em 2001, a partir de um colóquio internacional que reuniu ativistas do Sul Global. Porque existia um pouco essa divisão, assim, de se pensar que as organizações do Norte olhavam muito para o Sul a partir de uma perspectiva de que vou levar a democracia para esses países ou vou ensinar como se faz. Nós não precisamos disso. Nós temos capacidade analítica, nós temos massa crítica para olhar os nossos próprios problemas, fazer os nossos diagnósticos e propor as nossas soluções. Então, a Conectas nasceu com uma perspectiva muito forte de união do Sul Global, uma união de ativistas do Sul Global. Então, a partir do colóquio, se criou essa organização chamada Conectas para se continuar gerindo essa rede de ativistas que se formou. E o colóquio ele teve continuidade, ele ainda acontece, não com a mesma frequência, mas ele ainda acontece a cada 2 anos. Mas a Conectas foi trazendo para o seu escopo de trabalho outras frentes, né? Então, nós hoje em dia pensamos muito, nós temos três eixos de trabalho, né? Três frentes de trabalho. Então, a defesa dos direitos socioambientais é uma delas, o enfrentamento à violência institucional, toda a violência do Estado contra os cidadãos, é um segundo eixo, e o terceiro eixo é o fortalecimento do espaço democrático. Então, a partir dessas três frentes, ou três grandes guarda-chuvas temáticos, nós definimos quais são as causas mais importantes ou mais urgentes para se trabalhar. Né? Obviamente, a pauta dos direitos humanos é muito ampla, nenhuma organização é capaz de lidar com todas elas, mas nós fazemos algumas escolhas com base nos cenários mais urgentes e necessários e definimos algumas iniciativas e projetos a partir desses eixos temáticos. E para a gente é igualmente importante pensar como a gente faz essa mudança. Né? Então, de um lado, os programas definem quais os temas, do outro, as estratégias definem qual que é a nossa teoria da mudança, ou como nós vamos impactar a nossa realidade. Então, nós trabalhamos muito com o advocacy, e o advocacy é trazer a perspectiva da sociedade civil para temas que são urgentes. Então, nós dialogamos com diversos espectros políticos, né, sempre de um ponto de vista apartidário. Né, nós somos uma organização independente e apartidária, não somos vinculados a nenhum partido político. Mas nós estamos presentes, seja no Congresso Nacional ou seja na ONU, trazendo a nossa perspectiva de qual deve ser a mudança ou de qual deve ser a solução, certo? Então, nós, sempre que possível, nós acompanhamos a tramitação legislativa e nós incidimos nessa tramitação a partir de um ponto de vista técnico. A ONU também é um grande canal de atuação da sociedade civil, porque ele trabalha no ponto de vista diplomático, mostrando o que está acontecendo no país. Então, nós levamos muitas denúncias de violações de direitos humanos no nosso território, no território nacional, para o conhecimento internacional, e isso gera uma pressão internacional que tem impactos positivos no Brasil, né? A imprensa e os meios de comunicação é uma outra via estratégica para a gente, porque nós trazemos, às vezes, pautas que nós sabemos que são essenciais de interesse público, mas que não estão sendo tratados pela imprensa, então nós damos visibilidade a essas pautas e nós incidimos na comunicação como uma forma de contrabalancear narrativas oficiais que às vezes são falaciosas. E, por fim, nós temos a estratégia jurídica. A Conectas trabalha muito pensando no litígio estratégico, então nós temos um corpo grande de advogados especializados em direitos humanos, advogados e advogadas especializados em direitos humanos, e nós incidimos sobre grandes ações que estão em discussão no STF, por exemplo, ações relacionadas a direitos humanos. O STF, a justiça brasileira, né, permite esse papel de amicus curiae, né, que é um termo latim que significa amigos da corte, que os juízes responsáveis abrem espaço para que a sociedade civil, sempre que ela possa ter parte ali, ou se ela seja, digamos, o trabalho dela coincida com o tema que está em debate na corte, possa trazer argumentos técnicos e incidir sobre o processo. Então, nós temos um grande corpo de advogados que trabalha em diversas ações no STF. Talvez uma que o ouvinte possa lembrar é a DPF das Favelas, que suspendeu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Foi uma ação que a Conectas... Pode falar, desculpe.
Ah, desculpa, pode encerrar. É porque eu estava colocando que são pautas tão interessantes, né, que agendamentos da Conectas Direitos Humanos, que valeria a gente ter um programa especial só para falar dessas pautas, né? Porque nós já estamos chegando aqui ao final desta edição.
Perfeito.
Então eu fico o convite para que você volte para falar sobre essas pautas e venha acompanhado também de outras pessoas que você achar interessante da Conectas Direitos Humanos. Quero agradecer muito a sua presença, Leonardo, e fico o convite para esse retorno.
O prazer foi todo meu, estamos à disposição na Conectas, obrigado pelo espaço, que eu acho que é importantíssimo a gente poder trazer essa discussão e quem sabe, né, fundar uma área dentro da USP de estudos da comunicação para causas como um novo gênero aí do jornalismo.
Perfeito, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho e fica o convite para voltar mais vezes, tá bom?
Obrigado, Ricardo.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o jornalista Leonardo Medeiros. Ele é especializado em gestão estratégica da comunicação em organizações não governamentais, incluindo projetos de mobilização e engajamento online e offline, posicionamento e fortalecimento de marcas e captação de recursos. Leonardo Medeiros é formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador de comunicação da Conectas Direitos Humanos. No Diversidade em Ciência de hoje, Leonardo Medeiros falou sobre comunicação para causas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlu Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.